processo de impeachment que avança contra o governador de Santa Catarina. Um processo que deixa de fora a vice, que assume o comando do estado pelos próximos 6 meses. Uma dupla que se rompe da mesma forma que o presidente fez com alguns de seus antigos aliados. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 27 de outubro de 2020, dia em que a vice Daniela Rainar assumiu o governo do estado de Santa Catarina após o afastamento do governador Carlos Moisés, decretado no sábado, dia 24. Ela deve ocupar o cargo por até 180 dias, começando hoje, enquanto o processo de impeachment se desenrola. Ao fim, Moisés pode perder o governo do estado, que passaria assim definitivamente para as mãos de Rainar. Ou então ele pode ser inocentado e retornar ao cargo.
O afastamento de Carlos Moisés se deu por decisão do Tribunal Especial de Julgamento, que é formado especificamente para analisar casos de impeachment. Ele é formado por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Isso representa uma etapa avançada do processo de impedimento. Acontece depois que o pedido já foi aceito pela Assembleia Legislativa. Isso aconteceu em julho.
O motivo de abertura desse processo de impeachment é a suspeita de crime de responsabilidade porque o Executivo Estadual deu um aumento de salário para procuradores do estado em setembro de 2019. Isso para equiparar a remuneração deles ao pago a procuradores do Legislativo. A acusação afirma que a decisão de dar o aumento deveria ter sido aprovada pelos deputados estaduais na Assembleia.
O pedido de impeachment foi protocolado primeiro lá no fim de 2019 por um defensor público e chegou a ser arquivado em fevereiro. Aí, em maio, o Tribunal de Contas do Estado mandou suspender o pagamento aos procuradores. Isso deu força para o processo e o caso foi reaberto. O Carlos Moisés nega que tenha cometido crime de responsabilidade e diz que decretou o aumento obedecendo a uma decisão judicial.
Tem 2 pontos importantes para entender o que está acontecendo na política catarinense. O primeiro é que esse não é o único pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés que está em andamento. Um outro foi apresentado em agosto e tem a ver com suspeitas de irregularidades na compra de respiradores e na contratação de um hospital de campanha em meio à pandemia do novo coronavírus. Isso o coloca junto a outros governos estaduais que são investigados por suspeitas relacionadas à crise sanitária, como Rio de Janeiro, Amazonas e Pará.
Esse segundo pedido de impeachment em Santa Catarina também já foi aceito pela Assembleia Legislativa e agora aguarda a formação de um outro tribunal especial que vai analisar o caso especificamente. Está num passo anterior ao pedido de impeachment relacionado ao salário dos procuradores. O Carlos Moisés nega ilegalidades também nesse caso e diz que a compra de respiradores a um preço considerado abusivo ocorreu quando havia falta de equipamentos e o governo estava desesperado.
O segundo ponto importante aqui é o papel da Daniela Rainar, a vice-governadora, que agora assume como interina. Ela não é acusada por esse segundo pedido de impeachment, que tem a ver com compras na pandemia. Mas o primeiro pedido, que levou ao afastamento do Carlos Moisés, mirava nela também. Afinal, a decisão de dar o aumento foi do Executivo Estadual, que inclui a vice. No Tribunal Especial, a votação foi de 6-4 pela denúncia contra o governador e o afastamento dele. Mas no caso da Daniela Rainar, ficou 5-5. Quando dá empate, quem decide é o presidente do Tribunal de Justiça, o Ricardo Roisler, que votou pelo arquivamento do caso dela.
Algumas situações que estão dando certo serão mantidas e aprimoradas. E realmente precisamos aprender com situações que não foram bem vistas e melhorá-las. O foco desse governo é a retomada da economia de forma responsável, preservando a saúde dos catarinenses e recolocando Santa Catarina no caminho do pleno desenvolvimento, trazendo de volta a credibilidade que o nosso estado tem que ter diante dos investidores, diante de quem quer vir para Santa Catarina e acreditar nela.
Está aí a Daniela Rainar, numa entrevista hoje, terça-feira, se apresentando como nova governadora. Então, vamos falar mais sobre quem é ela, que se tornou a primeira mulher a assumir o estado de Santa Catarina. Rainar tem 43 anos e nasceu na cidade de Maravilha, mas morou a maior parte da vida em Chapecó, no oeste catarinense, uma das cidades mais importantes do estado. Ela é advogada e foi policial militar por 3 anos no início da carreira. É também produtora rural e, durante o primeiro ano de mandato, atuou em prol do agronegócio, por exemplo, indo contra a tentativa de taxar mais os agrotóxicos.
Carlos Moisés e Daniela Rainá foram eleitos em 2018 pelo PSL na onda de extrema-direita puxada por Jair Bolsonaro. PSL, aliás, que era o partido ao qual Bolsonaro estava filiado quando foi eleito presidente. Santa Catarina é um dos estados onde o hoje presidente mais recebeu votos em termos proporcionais. Mais de 75% da população o escolheu no segundo turno. A chapa de Moisés e Rainá venceu a eleição com mais de 70% dos votos também no segundo turno. Mas quando o presidente deixou o partido que o elegeu, o PSL, em novembro de 2019, o governador catarinense continuou na legenda. Já a vice saiu, com a intenção de fazer parte do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro diz que ia criar, mas que ainda não saiu do papel. Atualmente, ela está sem partido.
O Carlos Moisés, com o tempo, foi taxado de traidor de Bolsonaro por ter continuado no PSL e por ter se afastado de algumas das pautas radicais que são caras aos apoiadores do presidente. Por exemplo, ele era a favor de retirar incentivos fiscais de agrotóxicos e adotou posições mais moderadas em relação a direitos LGBTI. Já a vice Rainar foi na direção contrária e manteve a proximidade com os bolsonaristas. Ela é amiga da deputada Carla Zambelli e próxima do também deputado e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que saíram em defesa dela, inclusive, e não do governador nesse processo de impeachment. As redes sociais de Rainar têm várias postagens com fotos do presidente. E a advogada que defendeu a vice-governadora no Tribunal Especial, a Ana Cristina Blasi, atuou no caso por indicação da Karina Cufa, que é advogada de Bolsonaro.
Carlos Moisés tem 53 anos e é de Florianópolis, a capital do estado. Ele é formado em Direito também, mas fez carreira como militar no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Na campanha, ele era conhecido como Comandante Moisés. Seu plano de governo trazia um destaque especial para a pauta anticorrupção. Em 2019, ele chegou a conseguir aprovar um projeto de reforma administrativa por unanimidade na Assembleia Legislativa. Mas hoje ele é visto como um político fraco e sem base de apoio.
Na Assembleia, o pedido de impeachment foi aberto com o apoio da maioria, 33 deputados. Só 6 votaram a favor de Moisés. No Tribunal Especial, aliás, todos os deputados que fazem parte desse colegiado votaram pelo seu afastamento, enquanto entre os desembargadores, 4 queriam arquivar o pedido de impeachment. Numa entrevista no sábado, depois da decisão, o Carlos Moisés falou justamente que vai tentar se dedicar mais à articulação política, enquanto está longe do governo.
É um período que eu me afasto da gestão e vou me dedicar a, de fato, estabelecer, né, esses elos, né, com as autoridades, as lideranças políticas do nosso estado, para que a gente possa... Eu tenho a convicção de que esse processo de impeachment deve ser arquivado definitivamente, mesmo com o afastamento, e para isso a gente precisa, de fato, dialogar com o parlamento, e é isso que nós vamos intensificar.
Com o afastamento de Carlos Moisés, o Tribunal Especial dá início a uma nova fase no julgamento. Eles passam a coletar provas, tomar depoimentos e fazer outros procedimentos. Essas etapas são definidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ainda não há data para elas. Mas elas têm que acontecer nos próximos 6 meses, enquanto Moisés está afastado. Depois, o Tribunal Especial vota de novo se considera o governador culpado ou não. Só que para ele ser afastado em definitivo, a votação precisa ser de pelo menos 7-3. Ou seja, mais votos em favor da sua saída do que ocorreu nessa decisão de sábado agora.
Se ele não obtiver esse total, ele é reconduzido ao cargo. Mas se 7 membros do tribunal considerarem que ele é culpado, o Carlos Moisés perde o governo e a Daniela Rainar vira governadora em definitivo. Lembrando que isso tudo está acontecendo nesse processo sobre o aumento de salário. O outro processo de impeachment referente aos supostos desvios de recursos na pandemia ainda está na fase de montar a comissão julgadora. Depois começa tudo de novo.
De uma nova leva de governadores eleitos em 2018, um pessoal que foi eleito com discurso de nova política associado ao bolsonarismo, o Carlos Moisés é o segundo governador a ser afastado. O primeiro foi o Wilson Witzel, eleito no Rio, também na onda de extrema-direita. Ele teve apoio direto do Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do presidente. Depois virou desafeto do Bolsonaro pai, virou adversário do Palácio do Planalto. O Witzel foi afastado por ordem do Superior Tribunal de Justiça, mas também é alvo de um processo de impeachment. E assim como o governador de Santa Catarina, aguarda para ver se volta ou sai de vez do cargo para o qual foi eleito.
Antes da gente ir para a notícia da redação, uma correção do Durma de ontem, segunda, sobre a eleição nos Estados Unidos. A Suprema Corte americana tem 9 juízes e não 11, como a gente falou. Depois da aprovação da Amy Coney Barrett, portanto, passam a ser 6 magistrados de viés conservador na Corte Máxima americana e 3 de orientação liberal.
A crise aberta pelo presidente Jair Bolsonaro em torno da vacinação contra a Covid-19 chegou ao Supremo, assim como aconteceu com outras questões relacionadas à gestão do combate à pandemia. A redatora Isabela Cruz, aqui do Nexo, escreveu sobre o assunto. Isabela, quais pontos estão em jogo agora?
Basicamente, as ações que partidos políticos apresentaram ao Supremo se estruturam em 2 eixos. O primeiro é o seguinte: a vacinação vai ser obrigatória ou não? A lei editada em fevereiro para regular as ações do poder público na pandemia diz que pode ser sim obrigatória. Falta agora o Supremo avaliar se nesse aspecto a lei está de acordo ou não com a Constituição. Se os ministros decidirem que está e que, portanto, a vacinação pode ser obrigatória, um outro ponto que está em discussão é se governadores e prefeitos podem decretar essa obrigatoriedade em seus territórios, ainda que o governo federal diga que a vacinação é facultativa.
E qual tem sido o papel do Supremo nas questões ligadas à pandemia?
Olha, o Supremo, como o último intérprete da Constituição e das leis do país, tem sido acionado por partidos políticos e outras entidades para decidir sobre todo tipo de questão relacionada à pandemia. O tribunal já falou, por exemplo, sobre a possibilidade de o governo federal defender o fim do isolamento social, na época em que as quarentenas estavam decretadas por todo o país, e sobre as medidas de proteção a populações indígenas e outras comunidades vulneráveis. Umas decisões que foram bastante usadas politicamente foram as que reconheceram o poder de governos municipais e estaduais para decretarem quarentenas em seus territórios e não poderem ser desautorizados pelo governo federal. Como ministros da corte disseram, as decisões não eximiram, muito menos proibiram, o governo federal de decretar medidas sanitárias no âmbito nacional ou de coordenar as ações de enfrentamento à pandemia. Mas Bolsonaro aposta na estratégia de dizer que foi proibido pelo Supremo de agir, o que, na verdade, não aparece em nenhuma decisão da corte. Na questão da vacinação, Bolsonaro disse ontem que isso não seria uma questão de justiça, mas sim de saúde, e que, portanto, um juiz não poderia decidir se a vacinação será obrigatória ou não. Só que o Supremo, se receber ações sobre esse tipo de questão, como de fato aconteceu, ele tem que decidir, nem que seja para dizer quem do executivo pode tomar esse tipo de decisão, o presidente ou mesmo governadores e prefeitos, né? Ou que tipo de critério deve ser exigido desses governantes para tomarem a decisão que afeta a saúde pública.
Valeu, Isabela. O texto dela já está no nexojornal.com.br. E essa é a última semana do Festival do Nexo e do Nexo Políticas Públicas. Amanhã, quarta-feira, tem uma mesa sobre representação política e raça, com a Aline Osório, o Luiz Augusto Campos, o Tiago Amparo e mediação da Flávia Rios. Para assistir ao vivo e para ver os vídeos de tudo que já rolou até agora, é só entrar no site do evento. É de graça e online.
O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre os protestos contra as restrições de circulação que têm acontecido na Itália e na Espanha durante a nova onda de contágio da Covid-19 na Europa.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Itália e Espanha registraram, nos últimos dias, grandes protestos de rua. Os manifestantes estão irritados com a ideia de entrar de novo em confinamento. Isso está acontecendo porque a Europa mergulhou definitivamente numa segunda onda de contaminação pelo vírus da Covid-19. Os casos de contágio e de morte estão subindo no continente e os governos locais voltaram a fechar bares, cinemas e restaurantes para tentar impedir um novo desastre sanitário. Em Roma, Nápoles e Turim, jovens italianos quebraram lojas, queimaram lixo e entraram em choque com a polícia. Em Barcelona e Zaragoza, eles foram às praças desafiando o toque de recolher. É preciso dizer que esses movimentos de resistência são exceção. O grosso da população na Europa entende a necessidade de reduzir a circulação social nesse momento para frear a propagação do vírus. Mas mesmo sendo marginal, esse movimento mostra o enorme cansaço, sobretudo entre os mais jovens, com as medidas excepcionais. Os governos europeus estão tentando contornar toda essa insatisfação, aumentando programas de ajuda social, como fez a Espanha recentemente, e evitando ao máximo a reedição dos confinamentos nacionais, como os que aconteceram entre março e maio desse ano. Mas mesmo assim, a situação é difícil. Na Alemanha, no mês passado, a justiça chegou a dar ganho de causa a um grupo de donos de bares que se recusaram a fechar seus estabelecimentos durante a noite. Na França, o presidente Emmanuel Macron disse ficar sem jeito de pedir novos sacrifícios aos jovens, que já tiveram um ano escolar interrompido, perderam a data de entrada nas universidades e não conseguem entrar no mercado de trabalho agora tão incerto. A sensação é de que ninguém quer reviver os confinamentos cerrados que vigoraram na primeira onda, mas sem uma vacina no horizonte, não há muito o que fazer. A população sabe do risco sanitário, mas sabe também do alto preço que tem que pagar pelo fechamento da economia e da vida social. É nessa nesga entre esses dois medos que a vida segue adiante, se acomodando no que o povo já chama de novo normal.
Das turbulências na política de Santa Catarina, passando pelos riscos de judicialização da vacina, terminando com protestos em dois países europeus contra as restrições da pandemia, durma com essa.
Um roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de João Paulo Charlot e Isabela Cruz e edição de áudio de Maurício Abad. Termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.